chamada EGF Piano, e DGF Piano. Qual é o esqueci disso? Só foi duas pessoas, estou botando o diagrama, para dar uma passada de utilizar uma outra terminologia. Estamos em duas dimensões, eu estava chamando umas para ver as técnicas, né? Então, só para ver isso aqui. Então, meu campo. Então, tá, então tem isso aqui. Então, isso aqui, então, dessa relação aqui, deixa eu apagar isso aqui um pouquinho. Então, se nós substituirmos essa equação aqui, está toda com dual. Então, eu posso tirar o dual dessa equação. Essa equação vai dar gradiente de D mais se é igual a zero. Então, eu jogo agora o D, eu jogo o E naquela equação, divergência do gradiente, vai ser o laplaciano. Então, eu vou produzir, ó, laplaciano, que é quando eu substituir o B daqui, o E daqui, por menos divergência, né? Sobre, é menos gradiente, sobre si, eu vou fazer isso, se eu usar para F. Então, eu vou produzir naquela equação menos laplaciano sobre si mais si b igual a delta 2 de x sobre f com zero. Então, eu multiplico aqui por si e multiplico aqui por si. Então, o problema fica esse. Menos laplaciano mais si ao quadrado b igual a si sobre f com zero. Delta 2x. Então, vou colocar aqui. A equação que aparece agora é menos laplaciano mais si ao quadrado. Então, o problema de Green agora, com o John Simons, o problema de Green mudou. Não é mais laplaciano. Então, eu não tenho que resolver agora laplaciano de G igual a L. Eu tenho que resolver menos laplaciano mais si ao quadrado. É uma equação com uma parte homogênea. Então, o problema aí também é resolver. Essa emissão de B. Sugestão? Vocês estão vendo? A gente tira o campo magnético. Aí quem sabe o B nessa equação aqui. Tira o gradiente dessa equação, que eu posso tirar isso aqui. Porque quando ela tem a parte homogênea, eu não posso tirar isso. Eu tenho que tirar o dual de lá. Mas como ela é homogênea, eu posso tirar o dual de lá. E a gente sabe que o dual do dual é um sinal menos. Então vai aparecer menos aqui, mas é igual a zero. Então, basicamente, quem sabe o campo magnético, tira o campo elétrico. Então, eu tenho a carga da origem. A carga da origem gera um escalar magnetostático. E aí, do escalar magnetostático, eu posso tirar, por essa equação, o tiro da tarefa. Então, o meu problema é resolver isso aqui. Então, o problema que eu vejo para vocês como tarefa é resolver a função de Green desse operador. Depois, mais genericamente, por matemática, né? Seria isso aqui: pegar menos laplaciano mais si ao quadrado, atuando em certo g. Isso aqui vai ser delta x. Esse é o meu problema. Esse é o meu problema de Green. Então eu preciso resolver essa função de Green. Então, a mesma historinha. Vai para o espaço de Fourier, só que agora a transformada de Fourier de G não é mais 1 sobre K2. A transformada de Fourier do G vai ser. Você vai produzir menos K2, então vai ser 1 sobre módulo de K ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, o problema da função de Green no caso de John Simons vai ficar objetivo de x. Fazer esse exercíciozinho aí. E aí vocês vão observar que a função de Green vai resolver a mesma historinha, só que aquele K não vai cancelar o K que está aqui. A integral vai ficar um pouquinho mais elaborada e vocês podem também resolver essa integral usando função especial. Eu não me lembro exatamente os coeficientes, mas isso aqui deve dar algo do tipo 1 sobre 2π. A função de Bessel modificada, de ordem zero, capa zero, é chamada função de Bessel do círculo de Bessel, de si, módulo de x. E aí, se perder a zero, a gente recupera a máxima. Certo? Então, se igual a zero, a gente recupera a máxima. E aí vocês vão ver que realmente, essa função de Bessel, quando esse argumento tende a zero, ela tende ao logaritmo. Algumas coisas. Então, realmente, vocês façam o exercício e ao fazer no final o cheque de consistência, vocês fazendo que se tender a zero, essa função vai tender ao logaritmo. Vocês vão recuperar exatamente o potencial maxwelliano quando vocês não façam esse exercício. E aí, quem sabe, essa função de mim achou o campo magnético. Quem sabe o campo magnético agora achou o campo magnético. Tá? Então, essa é a tarefa 4 de hoje. Tarefa 5 agora. Essa é pesada, mas é interessante. O ano que vem, nós teremos 100 anos lá no futebol. Né? 100 anos do modelo atômico de futebol, 1912 e 2012. Então, vamos pensar em como fazer o ano atômico, né? Que o ano da relatividade restrita, 2005, né? Acho que eu e o Dória conhecemos bastante, né? O Bohr terceiro. E a gente acompanha com o Bohr, e o Bohr vem. Ele aceitou vir aí para o Brasil no ano que vem. Então, ele vai convidar o CBPEC para falar dessa história dele com o vovô. Ele é a terceira geração de físico da família, né? Tem um tio que foi prêmio Nobel, o avô prêmio Nobel, ele correu para a biologia, ele está estudando, é uma pessoa que se mantém, ele é muito simpático, muito interessante, ele está estudando problemas de quiralidade em biologia celular. Está estudando mais assim, a parte de proteínas, ele é físico mesmo, está estudando a parte mais de biofísica, mas ele está levando mais, estudando mais sistemas biológicos. Mas a formação dele foi em Corinthians também. Daí ele vem aqui no ano que vem para ajudar, se ele está ali, né? A história. Ele foi para a gente, na universidade, no pós-doutorado, veio lá, ele vai nos aprender lá. E vai ter. Então, vamos ver se a gente apresenta o quadro de bordo que ensaia em duas dimensões para ele. Então, o exercício que eu deixo para vocês seria o seguinte: nós estamos em duas dimensões, planárias. Já sabe. Então, o problema do arco de Bohr agora não é só a força eletrostática. Então, como é que fica o arco de hidrogênio? Então, o nosso problema é esse. O arco de hidrogênio em duas dimensões planares, já sabe. Então, eu teria o próton aqui, que é a carga positiva aqui. O arco de hidrogênio, olha isso, não sei, é aqui. A carga elétrica, vamos falar que é menos 7. Então, essa carga ela vai gerar um campo elétrico que vocês terão calculado. Vai dar um campo elétrico que é do tipo K1. Vai dar a função de Bessel, K1 de R, R chapéu. É um campo elétrico que é radial. Mas esse problema também é um campo magnético. K0 se R. Então, problema do átomo de Bohr, normalmente, como é que a gente faz? A gente pega MV2 sobre R, que é a força centrípeta, igual à força eletrostática. E aí a gente tira uma relação do raio. Depois a gente, uma relação de velocidade R, né? Então, é assim que a gente faz o átomo de Bohr, né? Em três dimensões, MV2 sobre R. Olha o átomo de Bohr, não estamos resolvendo ainda pela equação de Schrödinger, não. Mas o átomo de Bohr, a gente sabe, ele dá em cima do estado fundamental. Depois da equação de Schrödinger, ela simplesmente melhora os estados excitados. Então, o arco de Bohr já é uma boa investigação para a gente fazer uma primeira abordagem do problema. E depois também tem outras coisas. Não sei nem se tem estado excitado do arco de hidrogênio em duas dimensões. Esse é um problema em aberto. Já está se estudando essa questão. Então, a gente tem aqui, ó, MV2 sobre R. Em três dimensões. Né? MV2 sobre R e a força eletrostática. Z é 2. Sobre 4 e epsilon 0, né? R é o quadrado. Então, ele tem uma relação entre D e R. E aí a gente usa justamente, aí que entrou o Bohr. Bohr entrou com a quantização do momento angular. Então, MVR igual a N H cortado. E aí, quando ele entra, que esse MVR igual a N H cortado, tira a expressão dos níveis de energia. Venha lá. Os níveis de energia é N, né? E resolveu esse problema. Sabe então que a energia total é a energia cinética mais a potencial, que é a nossa energia no meio de 22, menos Z é 2 sobre 4 e Y0 é. E aí, eu aqui sei como essa relação entre R e D, a gente expressa, né? Ou seja, a gente usa essa relação para tirar uma relação entre R e D, que eu expresso nos níveis de energia completamente em função do R. Então dá aqui -13,6, né? Sobre o estado fundamental da -13,6 eletrões. Então a gente resolve o problema dessa forma. Só tem força centrífuga, porque não tem campo magnético. Depois o campo magnético entra, vai sair como correção, por interação espin-órbita. Essa aí é uma correção muito pequena. O estado fundamental, onda S, basicamente, aí o modelo de Bohr resolve o problema da gente. Então, se eu tenho duas dimensões, o problema agora já está com 5. Eu tenho, sim, a força eletrostática. Nós estudamos na aula passada quem é a força de tudo, em duas dimensões. A força elétrica, a força de natureza elétrica é o que é. E a força de natureza magnética é Q, Q igual a Q. Então, eu entro aqui com a velocidade igual. Quer dizer, justamente a força magnética, ela é ortogonal à velocidade, ela não é na direção da velocidade, ela não é uma força dissipativa. Então, nós, nesse caso, então, além da força centrípeta, nós temos uma espécie de uma força centrípeta também, que é a força magnética, né? Quer dizer, se a partícula ficar, se ela está nesse ponto aqui, né? A posição dela, o campo elétrico está apontando para cá. Mas a força magnética, quer dizer, se a partícula, vamos supor que a primeira que a onda seja circular, estou pegando exatamente o que o Bohr fez. Então, se a minha partícula, o elétron, o átomo de hidrogênio está aqui, a força elétrica está para cá, a velocidade dele do centro para cá, porque ele tem uma velocidade assim, então a gente sabe que o dual da velocidade está para cá. E aí, certamente tem um problema que a carga oposta, a carga é negativa, então a força centrípeta deve se juntar com a força magnética no sentido radial. Então o meu problema agora não é só MV2 sobre R igual a força centrípeta, que era igual à força eletrostática. Eu teria o MV2 sobre R, que é a força centrípeta, vai ser a força elétrica mais a força magnética. As duas vão apontando para dentro. Então, nesse caso, o campo magnético deve estar ajudando a ligar mais o sistema, o que a gente até entende. Por quê? O que nós entendemos hoje? A interação eletromagnética não é confinante. A tendência dela é diminuir a distância. Então, a gente espera que um problema do átomo no plano, a força não seja aquela, a tendência do ar não seja ser tão grande, a tendência do ar é você se compactar, porque a interação eletromagnética é confinante. Então, gostaria que vocês tirassem os níveis de energia, isso não está feito, isso é o problema original. Quem quiser fazer, pode fazer. É um problema muito simples, tá? Claro que isso aí sozinho não tem, mas isso aí é o início de um trabalho. A questão é como jogar isso, por exemplo, agora com a equação cheia. Tá? Por exemplo, será que tem onda L? Será que o átomo de hidrogênio tem duas dimensões? Como é que é o nível de estados desse? Tem uma série de discussões, mas o átomo de Bohr, o modelo atômico de Bohr, já dá para nós uma boa indicação de como eu posso ter a estrutura de ligação. Então, quem quiser fazer esse exercício, sim, um exercício discretozinho para fazer, mas não é um exercício indecisivo. Então, o cara pode fazer esse exercício usando esses conceitos diretamente na campanha de Chansai. Então, ver, por exemplo, qual é a influência do fóton massivo, que isso aqui, né, em duas dimensões, como a gente já discutiu, né, qual é a relação de dispersão que sai do eletromagnetismo de Chansai em duas dimensões, é que o fóton tem massa. O papel que tem no Chansai. Eu cheguei a fazer isso com vocês? Sim, não foi? Então, a Fernanda. Então, o fóton tem massa. Então, agora eu tenho uma influência dessa. A interação eletromagnética está blindada, eu tenho essa influência no átomo de hidrogênio. Como é que esse parâmetro aqui vai influenciar os níveis de energia? Eu não poderia dar uma escolha para quem quiser dar uma olhada, mas estou só colocando para contextualizar, para não ficar fazendo exercícios só de exercícios muito bons, é um exercício que tem um certo ambiente, tá bom? Então eu deixo essa tarefa final para vocês, é reestudar o átomo de Bohr, o modelo atômico de Bohr, no caso de elétrons, dinâmica da eletrostática para a eletrostática que a gente já usou. Usando então uma carga da origem positiva, um átomo tipo hidrogenoide, e aí a gente sabe que a novidade é que a carga estática gera campo magnético. Isso é obrigado a gente já usar. Então, vamos ajudar quem quiser estudar esse problema, está aberto para vocês. Beleza, então, vamos dar um intervalo. São 6h20, então a gente vai intervalo para 6h40.